informações até agora vieram do campo jurídico, seja para a Secretaria da Casa Civil, que já tem um novo titular, seja para o comando de secretarias, também de pastas, autarquias e muito mais. Enfim, nem todos do meio jurídico estão dispostos, têm fôlego ou querem se expor dessa forma num período tão curto de administração do Estado do Rio de Janeiro. E confirmando aquela informação que a gente trouxe na segunda-feira, ele baixou uma norma, baixou um ato, o governador exercício do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto de Castro, determinando que nos próximos 15 dias todas as secretarias passem e repassem informações sobre contratos, licitações, concorrências, servidores, valores e muito mais. E a Controladoria Geral do Estado, que tem um novo titular também, oriundo do campo jurídico, vai ter 45 dias para fazer esse pente fino em tudo o que acontece nas secretarias, nas pastas do Rio de Janeiro. Ou seja, tem ainda em aberto a definição sobre eleição direta ou indireta para o futuro governador. A Assembleia Legislativa ressabiada para saber se aguarda o posicionamento do STF para a eleição do novo presidente da casa. E, em paralelo, o governador em exercício está ali fazendo um pente fino, passando o rodo, passando a limpo todas as secretarias, tirando núcleos políticos e inserindo, enxertando núcleos jurídicos. Essa é a agonia da vez aqui no Rio de Janeiro, viu, meu caro Cine?
Exatamente, exatamente, Rodrigo Viga. Olha, você pode não ser tão organizado como você mesmo diz em outras áreas, mas aqui, meu amigo, você coloca tudo aquilo que é necessário para a gente compreender movimentos tão complexos aí no Rio de Janeiro, que envolvem essas...
Ah, muito obrigado.
Que envolvem essa dança de cadeiras, meu querido Viga, mas também toda essa, digamos, gestão que vai acontecendo enquanto a coisa não está totalmente definida, com nomes sendo retirados de cargos, outros sendo colocados, e tudo isso numa gestão relâmpago, porque também as eleições de 2026 já estão logo aí. Então, seu Rodrigo Viga, a gente seguirá tentando organizar o pensamento dos nossos telespectadores, ouvintes, todos aqueles que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã.
Ah, muito obrigado, Cine. Muito obrigado pelos elogios, Cine. Eu vou fazer até um recorte e mostrar lá em casa, porque lá em casa eu tenho fama de bagunceiro. Muito obrigado, a sua palavra vai me ajudar bastante.
Manda é ver. Isso.
Manda só ver. Vamos ajudar. Todos por Rodrigo Viga.
Só o Rodrigo Viga para conseguir traduzir essa situação complexa lá no Rio de Janeiro. Daqui a pouco ele volta com a gente com mais informações. A gente vai gerar os nossos destaques internacionais porque a embaixadora do Líbano nos Estados Unidos afirmou que a reunião preliminar foi construtiva e que a data e o local das próximas negociações diretas com Israel serão anunciados oportunamente. Quem tem os detalhes para a gente é o Luca Bassani. Bom dia para você, Luca. Bem-vindo.
Bom dia a você também, Paula, a todos que nos acompanham. Depois de quase 40 anos sem ter novas conversas diplomáticas, o Líbano e Israel se encontraram em Washington com a mediação do secretário de Estado Marco Rubio e os seus respectivos embaixadores. A embaixadora do Líbano, Nada Hamdeh Mawad, disse que a reunião com Israel foi construtiva e espera poder anunciar em breve a data do próximo encontro. Estas primeiras tratativas foram muito importantes porque a crise que se desenrola no Líbano ela é extremamente severa. Já são mais de 2 mil mortos, pelo menos 4 mil feridos e mais de 1 milhão de pessoas deslocadas em virtude dos fortes bombardeios israelenses das últimas 3 semanas. O grande problema é que muitas pessoas dentro do Líbano e até mesmo analistas geopolíticos consideram que o governo de Beirute não tenha a capacidade de negociar em nome do Hezbollah, aquele que trava a guerra contra os israelenses. É bom sempre a gente fazer essa distinção à nossa audiência que há o governo central de Beirute, que representa todos os libaneses, independentemente da religião, independentemente da etnia, e que é reconhecido internacionalmente, enquanto temos o grupo terrorista Hezbollah, de vertente xiita, patrocinado pelo Irã e que representa apenas os seus interesses. A guerra é travada entre Israel e Hezbollah, mas acaba sempre arrastando a população civil de todo o Líbano para esta catástrofe humanitária. O objetivo é fazer com que, através das relações bilaterais Israel e Líbano, o Hezbollah fique isolado. Ele que já atua na ilegalidade após uma decisão do presidente libanês Joseph Aoun e tem atuado paramilitarmente de forma contrária àquilo que determinam as forças libanesas. Os israelenses argumentam que o objetivo central é o desarmamento do Hezbollah, fazendo assim com que Israel e Líbano, que não têm relações diplomáticas diretas, possam reabrir o canal de diálogo e assim evitar maiores problemas. A grande problemática se relaciona ao caso do Hezbollah não querer abandonar a luta armada e não querer parar de bombardear o norte de Israel, que, por sua vez, também responde com bombardeios por todo o Líbano. Uma questão complexa, mas, segundo a própria embaixadora, que pode ser resolvida diplomaticamente através de conversas construtivas que devem ter a sua data e local anunciadas já nas próximas semanas.
Valeu, Luca Bassani. E o mercado financeiro continua agitado por conta de toda essa situação geopolítica. O nosso Alan Gani já está aqui, porque tem movimento de baixa do dólar de novo, Gani.
Exatamente. O petróleo fechou no dia de ontem a 95 dólares, abaixo de 100 dólares. O mercado uma montanha russa, Evandro. E olha só, né? Se a gente olhar às 10 horas da manhã, 198, abriu, né? A 198 mil pontos praticamente, e encerrou o dia em alta, né? Uma grande volatilidade, chegou a bater às 11 horas, 199,234 pontos, fechando a 198,657 pontos. Ou seja, a bolsa subiu no decorrer do dia por conta do petróleo num menor patamar. As bolsas mundiais ontem subiram, principalmente nos Estados Unidos, com a expectativa de se caminhar para uma resolução do conflito no Oriente Médio. E aí também
a reunião entre Israel e Líbano, claro, influenciou
isso também. Claro, né? Foi uma sinalização bastante positiva. E aí, Evandro, o dólar abaixo de R$ 5,00. Chegou a bater R$ 4,97. Não se sustentou nesse patamar, ficou em R$ 4,99. Agora, no mercado financeiro brasileiro, a gente tem pelo menos um otimismo. Na economia real, a gente não vê esse otimismo. Mas no mercado financeiro a gente vê esse otimismo.
Exatamente. E R$4,99, então, mantendo o patamar que atingiu no comecinho da semana, né, Alan?
Exatamente, né? Até porque foi uma ligeira variação negativa, né? Foi ali na casa dos microcentavos, 0,07 de queda, mas não deixa de ser emblemático o dólar abaixo de R$ 5,00 novamente.
Gani, obrigado por enquanto. Então, começamos com boa notícia aqui no nosso Jornal da Manhã e... E aí, hoje a gente vai manter o copo meio cheio ou meio vazio?
Não, a gente começa com ele super cheio, depois a gente vai esvaziando até ficar com uma gota lá no final.
Uma gota de esperança.
É, isso aí.
Valeu, Gani.
Até.
Uma pesquisa aponta que 61% de bares e restaurantes registraram redução no consumo de pratos e bebidas alcoólicas e o motivo por trás dessa mudança pode estar associado, Danube, ao uso de canetas emagrecedoras. Danube traz os detalhes para a gente sobre esse levantamento. Interessantíssimo, inclusive, né? Se de fato as canetas emagrecedoras diminuem a fome de quem as usa, as pessoas deixam de ir nos restaurantes, nos estabelecimentos.
E aí complica a vida, né, de quem trabalha nesse setor, dos empresários. 61%, segundo o levantamento da Abracel, já perceberam essa redução no número ali de clientes e principalmente quando tem aquele menu entrada, prato principal e sobremesa. Aí pode ser analisado e visto uma queda mais expressiva. E segundo esse levantamento, uma das possibilidades dessa redução, canetas emagrecedoras. Eles classificam ali tanto a mais conhecida, a Monjaro, quanto ainda o Ozempic. O movimento ele ocorre, segundo os entrevistados, de forma gradual, de leve a moderada, vem percebendo essa mudança de comportamento por parte dos clientes. Os efeitos mais intensos aparecem com maior frequência na sobremesa, que é a grande vilã, por enquanto, sendo vista nesse levantamento, em que uma redução já em 56% dos clientes, segundo os empresários, deixaram de pedir sobremesa. Também tem pedido ali porções menores, os pratos menores, uma porção que vem menos comida, porque para não ter desperdício. Além disso, um aumento nos pratos compartilhados. E tudo isso gera uma consequência naturalmente financeira para esses empresários, que têm tido ali pelo menos um a cada quatro clientes pedindo um prato compartilhado, ou ainda uma redução na porção. Os preços acabam sendo impactados, uma vez em que quando aumenta esse número de pratos compartilhados, a conta ali para o restaurante depois fica mais complicada de fechar no fim do mês. Então, por enquanto, esses empresários disseram que estão avaliando uma forma de manobrar essa redução ali na clientela por conta das canetas emagrecedoras, uma vez em que esses medicamentos tiram justamente a fome de quem faz o uso. Então, eles também têm percebido uma diminuição na bebida alcoólica. Muitos clientes deixaram ali de consumir bebida alcoólica ou reduziram em muito consumo. Ainda tem também 52%, eles perceberam essa diminuição no consumo da bebida alcoólica e 50% uma redução em clientes que buscam por bebidas alcoólicas com baixa caloria. Tudo isso, então, segundo o levantamento do Abracel, desse setor pensando em bares e restaurantes, são correlacionados às canetas emagrecedoras, que traz, entre diversos efeitos, essa questão da diminuição da fome, consequentemente, as pessoas que têm usado não para a função principal, que seria para o uso do diabetes, né, do controle do diabetes, mas usando ali para emagrecer, e aí a consequência já passa a ser sentida também no setor de bares e restaurantes. Volto com vocês no estúdio.
Valeu, dona Braga. É interessante a gente acompanhar, né, o quanto essa movimentação do uso de canetas emagrecedoras pode trazer impactos em tudo, inclusive no setor de serviços com menor movimento em bares e restaurantes. Eu quero mudar de assunto agora, falar que depois de uma manobra do governo, o relatório da CPI do crime organizado foi rejeitado pelos senadores. Na abertura da sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes rebateu o indiciamento de ministros. O indiciamento que foi pedido ali pelo relator, Alessandro Vieira. Vamos acompanhar.
Diante do episódio recente envolvendo a proposta tacanha de indiciamento de ministro do Supremo e também do Procurador-Geral no âmbito da CPI do crime organizado. E o faço com a serenidade que o momento exige, mas com a firmeza que a defesa da instituição impõe. Certo de que a forma como tudo isso tem ocorrido, com vazamentos seletivos de documentos pela CPI e a construção de narrativas apressada em torno de fatos ainda sob apuração, indicam que essa dinâmica se insere num movimento mais amplo, que recomenda um olhar crítico. O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico, que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isso.
O tribunal vai se debruçar sobre isso. O ministro Dias Toffoli também fez uma manifestação sobre a possibilidade de indiciamento dele, do ministro Alexandre de Moraes, além de Gilmar Mendes, e o próprio Procurador-Geral da República também entrou nessa história. O Nelson Kobayashi e o nosso Lucas Meirer estão conosco hoje. Bem-vindos, meus amigos. Nelsinho, sempre bom te receber aqui no nosso Jornal da Manhã. E, Meirer, quero começar contigo, porque o senador Alessandro Vieira, que é o relator dessa proposta, ele também se manifestou depois dessa repercussão envolvendo falas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E ele disse o seguinte: as pessoas que estão sentadas na Suprema Corte não são donas do país. Eu não me curvo à ameaça. Não me curvava a cidadão, não me curvava a delegado, não vou me curvar como senador da República. Meirer, como é que você enxerga todo esse cenário? Porque os ministros dizem que é cortina de fumaça, que é vontade de protagonismo político do senador Alessandro Vieira no ano eleitoral. Já o senador Alessandro Vieira disse que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem continuar atravessando a rua e interferindo nas decisões do Supremo. Perdão,
que treta, do Legislativo. Hein? Bom dia, Evandro, Paula, bom dia, Nelson e todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Pois é, quem imaginou, né? Ou melhor, quem não poderia imaginar que haveria uma retaliação, uma postura dura por parte do Supremo Tribunal Federal. Ontem nós comentamos que era um marco histórico o fato desse relatório indiciar três ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas é claro que esses ministros iriam reagir reagir e já reagiram com declarações muito duras, como foi essa do Gilmar Mendes. Veja, o relatório final da CPI do crime organizado, ele é um documento sério, ele não é uma folha de propaganda para o Alessandro Vieira se mostrar nas eleições, não. Ele tem mais de 200 páginas, tem 220 páginas, onde se mostra ali quais são as infiltrações do crime organizado na política brasileira, as organizações criminosas, como eles ganham dinheiro. Tem um extenso relatório ali sobre organizações criminosas, que é o objeto da CPI. E aí você vai lendo, vai folheando ali o documento, você vê que eles chegam no Banco Master. E a gente já explicou aqui várias vezes a relação entre Banco Master e facções criminosas. Pois bem, passando pelo Banco Master, chega-se nos ministros e nas decisões que ministros tomaram, decisões esquisitas, mormente as decisões do Dias Toffoli, né, que na prática atrapalhavam as investigações, e aí o relatório indicia, né, esses ministros por uma negligência, enfim, não cabe a gente acusar aqui, aí seriam investigações e eventual julgamento que poderiam demonstrar se isso é verdade ou não. O fato é que o Gilmar Mendes, na sua declaração, chamando isso de erro histórico, ele adota esse indiciamento por parte do... tentativa de indiciamento por parte do Alessandro Vieira como um ataque às instituições, à instituição STF, e não como um mero indiciamento à pessoa física dos ministros. Essa é a estratégia que o STF vai adotar, e a estratégia que eles já adotaram recentemente em vários problemas que eles enfrentaram. Sempre que eles têm que se defender, eles dizem que estão defendendo, na verdade, a instituição STF, que a instituição está sendo atacada, que a democracia tem que ser defendida. Esse é o discurso adotado. Quando, na realidade, o documento é muito claro em demonstrar ali indícios de que poderia haver uma participação ilícita por parte de alguns ministros e que isso deveria ser investigado. É claro que o STF vai tentar forçar e dizer que estão tentando atacar o próprio STF, a própria instituição.
Nelson Kobayashi com a gente também nessa edição do Jornal da Manhã. Nelson, você que é advogado, essa troca que o governo faz de retirar integrantes da CPI e colocar os próprios governistas é moral? Seria legal poder fazer isso? No fundamento da legalidade mesmo?
Bom dia, Paulinha. Bom dia, Evandro, Merreiro, todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Também é sempre um prazer estar com vocês aqui. Essa manobra que o governo utiliza, não só nessa CPI do crime organizado, mas em todas as outras CPIs, é uma manobra regimental, é autorizado pelo regimento e, portanto, pela lei. Não pega muito bem ficar exonerando o ministro para o ministro voltar para sua cadeira de parlamentar só para fazer um voto aqui ou outro e voltar depois para sua função no executivo, né? Acaba sendo um personagem com um duplo poder, legislativo e executivo. Então, nesse ponto, talvez resida algum vício de finalidade, que não é o interesse público e interesse político, mas é uma outra discussão. Agora, em relação a essa manifestação do ministro decano do STF, ministro Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, no meu ponto de vista, é uma manifestação desarrazoada, do ponto de vista da desproporcionalidade. Por quê? Porque não precisava de tanto. O Alessandro Vieira é um parlamentar que está imbuído do cargo de relator e ele pode fazer o relatório que ele quiser, a proposta que ele quiser de indiciamento. Cabe ali ao colegiado dele aprovar ou não. No caso em específico, a meu ver, não faria sentido o indiciamento de três ministros e do PGR por ligação com o objeto da CPI do crime organizado. Estou dizendo que não tenho o que se explicar, por exemplo, em relação ao caso do Banco Master, que foi para onde se enveredou essa investigação. Aliás, todas as CPIs se enveredaram nos últimos meses, porque é o que está dando mídia, notícia, repercussão, engajamento, e é isso que os parlamentares buscam em um ano eleitoral. Mas ele pode fazer isso, querendo ou não. Havendo um fato, é da liberdade dele de relator, que está na função ali atípica do legislativo, como se fosse um presidente de uma investigação, como se fosse uma atividade de delegado de política, pode pedir o indiciamento de quem quer que seja. Criticar isso de maneira muito efusiva, como fez o ministro Gilmar, pode passar a ideia de uma inibição da atividade de investigação contra ministros, como se fossem inalcançáveis, como se fossem outra espécie, outro patamar de autoridades. E nós estamos justamente numa democracia que não autoriza esse tipo de blindagem para qualquer autoridade que seja. Então, no meu ponto de vista, poderia fazer o Alessandro Vieira como fez, caberia ao colegiado rejeitar ou não, como rejeitou, e o STF não poderia flertar com o que se chama de crime de hermenêutica, crime de interpretação. Se fosse assim, qualquer delegado que indicia alguém que depois é inocentado vai ter que responder. Ou um promotor que denuncia, propõe uma ação penal contra alguém que é absolvido. Ou um juiz que condena e depois tem a sua decisão revertida em instâncias superiores, até mesmo por um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, ele vai responder? Não. Nós estamos falando de poderes constituídos, sejam das altas autoridades da Suprema Corte, seja de um parlamentar que é relator em uma comissão parlamentar de inquérito.
Lucas Merreiro, interessante, viu, Nelsinho Kobayashi? Lucas Merreiro, eu quero trazer também uma questão que sempre aparece agora nos discursos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, toda vez que a Suprema Corte passa por algum ataque de outro poder, que é o fato dela se colocar como a defensora da democracia e utilizar isso como, digamos, uma ferramenta de manter a sua conduta ilibada, de manter sempre a sua reputação inatingível. E isso também é criticado pelo senador Alessandro Vieira, que é o relator ali da CPI do crime organizado, que teve o seu relatório derrubado depois de uma votação que não foi favorável a esse relatório, até mesmo por conta de uma articulação de governistas com os ministros do Supremo Tribunal Federal. O quanto esse argumento é crível ou não a todo momento em que há uma crise institucional, hein, seu Lucas Merreiro?
Só uma pequena correção, Evandro. Não é que o STF foi atacado. Eles se sentem atacados. Esse é o problema. O indiciamento ali, a tentativa de indiciamento por parte do Alessandro Vieira, digo tentativa justamente porque o relatório foi derrubado, como o Evandro bem colocou aqui pra gente. Ele indiciava ministros, pessoas físicas que tomaram decisões que, segundo o relatório da CPI, são consideradas suspeitas. Evidentemente isso não é um ataque ao STF, não tem nenhuma página, nenhuma folha ali daquele documento que o STF tem que ser fechado, que todos os ministros têm que ser presos e substituídos, que é uma instituição que não vale de nada, não tem nenhum ataque à instituição. Existem indícios de que alguns ministros e o PGR poderiam ter agido de forma ilícita frente àqueles problemas do Banco Master, é apenas isso. Só que, e nós vimos isso ao longo dos últimos anos, o STF sempre que se sente atacado, sempre que se sente colocado contra a parede, eles usam essa justificativa, dizendo que na verdade estão atacando a instituição STF, que eles precisam defender a democracia, que a democracia brasileira está em risco. Ora, a democracia brasileira não está em risco nenhum. O STF continua existindo e operando, nós teremos eleições normais esse ano, temos candidatos de esquerda, de direita, as casas legislativas estão funcionando, está tudo funcionando perfeitamente. Inclusive, a própria demonstração de uma democracia saudável, deveria ser que esses ministros respondessem e dessem satisfação à sociedade, que está muito indignada por conta daquelas decisões que foram tomadas. Vejam só, o relatório da CPMI do crime organizado, que trata de crime organizado, trata do financiamento do crime organizado e da penetração do crime organizado dentro da política brasileira, ele demonstra que o escândalo do Banco Master está profundamente ligado ao PCC, por exemplo. Por quê? O Banco Master, ele tem uma ligação direta com a REAG. A REAG é aquela gestora de investimentos que estava gerindo fundos para o PCC. A Operação Carbono Oculto, aqui na Faria Lima, demonstrou exatamente isso. Pois bem, a REAG colocou dinheiro no resort do Tayayá, que depois descobriu-se que era ligado ao Dias Toffoli. O Dias Toffoli, por sua vez, tentou ali, por meio de decisões, impedir que as investigações corressem normalmente como estavam correndo. Ora, tá feita aí a ligação. O documento é muito claro em todos esses aspectos e ele deveria ser respeitado. Não é o que se vê. O que se vê é Gilmar Mendes, Dias Toffoli e outros ministros dizendo que a corte está sendo atacada e agora querendo retaliação. Isso não vai parar por aí. O próprio Dias Toffoli deixou claro que a intenção dele, ou pelo menos a vontade dele, seria caçar eleitoralmente o senador Alessandro Vieira. Então, haverá retaliação por parte do STF.
Nelson Kobayashi, um dos temas que vem aparecendo, e os meninos falam bastante aqui no Jornal da Manhã, né, o Cine e a Beatriz também, é a queda de popularidade em relação ao presidente Lula, né, esse desgaste do presidente Lula justamente com temas voltados à corrupção. Essa derrubada desse relatório, dessa CPI do crime organizado, também mexe com essa popularidade? Também causa esse desgaste?
Eu acredito que não diretamente, ô Paulo. É claro que o assunto de corrupção é ali uma ferida não tão bem cicatrizada no histórico político do PT e do presidente Lula também. É claro que a gente vai ter uma eleição de 2026 muito voltada para esse tema, de lado a lado, Então, principalmente porque é o tema que superou o assunto segurança pública, que era a maior preocupação dos brasileiros no ano passado, e nesse ano já não é mais. A gente vê escândalos do Banco Master, do INSS, levando o tema anticorrupção para a pauta novamente. Veja só, depois de 10 anos, o assunto voltou como sendo o assunto mais comentado, o assunto de maior interesse dos brasileiros, de maior indignação também, manifestações novamente acontecendo a respeito disso, e isso certamente vai impactar as eleições de 2026. Não sei ainda como. Por quê? Porque cada semana tem uma novidade nesses escândalos, né? Principalmente do caso do Banco Master. Porque a gente tem ainda a possibilidade da delação premiada do Daniel Vorkaro ou de outras pessoas que podem colocar pessoas aí nos holofotes e lados políticos nos holofotes. Então, claramente, essa é uma questão que vai impactar as eleições de 2026. Não à toa, os parlamentares, depois de uma série de CPIs, que foram todas para o Banco Master, como a gente falou, estão totalmente preocupados em não ter CPI nenhuma. Estão até fazendo acordo para não ir adiante CPI do Banco Master, para que não haja risco de ninguém falar alguma coisa lá que possa tirar uma cadeira de alguém que já esteja aí com uma mão na taça da reeleição, uma mão na taça de um cargo no Senado, ou na Câmara Federal, ou até mesmo, vá saber, nos altos cargos de executivo, né? Presidência, governos e, enfim, estados afora aí do país.
E para comentar o arquivamento da CPI do crime organizado e os demais assuntos do Congresso, recebemos o senador e membro da CPI do crime organizado, Rogério Carvalho. Seja muito bem-vindo, senador, bom dia.
Bom dia, Paula. Bom dia, Evandro.
Senador, o senhor como membro da CPI do crime organizado, eu queria que o senhor trouxesse um parecer em relação ao resultado desse relatório para a gente.
Bom, o relatório, ele não trouxe nomes que eram esperados do crime organizado, de pessoas que foram citadas nas várias investigações que apontaram, né? Como, por exemplo, o João Mansur, da REAG, que a gente esperava que ele estivesse, o Ibanez Rocha, esperávamos que ele estivesse dentre aqueles de sugestão de indiciamento, e apenas apareceram como indiciados o Procurador-Geral da República, que não foi citado em nenhum momento, e outros ministros, e outro ministro que também não foi citado em nenhuma investigação do crime organizado. Nós tínhamos ali tanto o Toffoli como o Moraes sendo associado ao esquema do Banco Master, mas também de forma, o Toffoli com uma determinada um determinado tipo de menção, e o Moraes em função de advocacia parental envolvendo o Banco Master. Mas, por exemplo, por que apareceu o Moraes e não a esposa do Moraes, que era a advogada do Banco Master? Porque o relator sabia que não podia criminalizar alguém pelo exercício da profissão no campo do direito. Então, foi um relatório que me pareceu uma vingança institucional feita pelo senador Alessandro Vieira contra membros da corte, né? Se tem problema, se não tem, poderíamos até ter, da parte do relator, a sugestão de aprofundar as investigações sobre essas pessoas. Creio que o relatório dele seria aprovado com essa recomendação, como foi feito para outros que constam do relatório, mas que não foram indiciados. Se essa cautela e se esse fosse um encaminhamento, com certeza o relatório dele seria aprovado.
Senador, muito bom dia. Houve ali nos bastidores a informação de que a reprovação desse relatório tem a ver com uma articulação que foi feita pelos governistas diante do interesse que o governo federal tem na manutenção do discurso do Supremo Tribunal Federal sobre defesa da democracia, que foi muito importante também no momento do julgamento relacionado ao atentado do 8 de janeiro e também à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essa informação que, digamos, entre aspas, num linguajar comum, corre na boca pequena?
Olha, nem tudo que corre na boca pequena é o que acontece. Eu sou membro dessa CPI e O presidente da comissão, por exemplo, nós conversamos várias vezes e falamos da necessidade da gente encontrar a formatação do relatório que fosse razoável dentro de um processo de investigação parlamentar. E o relator não quis em momento nenhum fazer essa discussão e buscar um equilíbrio para que a gente tivesse um relatório aprovado. Então, essa não é um fato. É importante lembrar que nessa janela partidária, vários parlamentares mudaram de partido e, na hora que muda de partido, muda a composição da comissão. Agora, eu posso afirmar que houve sim, por parte do relator, uma tentativa de vingança quando ele levanta ou quando ele indicia o Procurador-Geral da República porque foi responsável pelo inquérito que condenou aqueles que atentaram contra a democracia e que atentaram contra a vida ou do presidente eleito, do vice-presidente, ou pelo menos tramaram o assassinato do presidente, do vice-presidente e do presidente do TSE. Então, por que botar o ministro Gonet, ou o procurador-geral Gonet, nesse relatório como indiciado? Isso é inusitado. O próprio Gilmar Mendes, por que ele não estava aparecendo em nada? Porque ele deu uma decisão numa CPI. Eu fui membro da CPI da Braskem, eu fui membro da CPI da Covid, eu fui membro da CPI do 8 de janeiro, eu fui membro da CPI do INSS. E o tempo todo, por exemplo, o Mendonça deu várias liminares permitindo que investigados ou pessoas que eram suspeitas de envolvimento não participassem da CPI. Porque o Gilmar deu uma liminar dessa natureza, ele deve ser apresentado como um indiciado no relatório de uma CPI que teve 120 dias de trabalho para, no final, abandonar praticamente tudo e apenas servir de instrumento de vingança contra três ministros e o Procurador-Geral da República. Isso me pareceu uma forma muito infantil, pueril, de atacar instituições, de atacar pessoas com o objetivo de macular a imagem dessas pessoas. Porque crime de responsabilidade pressupõe o dolo provado, tem que estar ali caracterizado. Nada disso foi feito, simplesmente. Veja, não estou aqui dizendo que esses nomes, não, esse, é, alguns nomes desses não poderiam aparecer, mas pelo menos que fosse mais precavido, que colocasse como necessidade de aprofundar a investigação, mas não propor indiciamento puro e simples, como foi feito, sem nenhum zelo, sem nenhuma condição de caracterizar o dolo objetivo.
Senador Rogério Carvalho, muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. A gente te aguarda mais vezes aqui na Jovem Pan.
Obrigado.
Um abraço, senador. E nesta terça, o governo de São Paulo firmou um acordo de cooperação com a Polícia Federal para prorrogar por mais 2 anos a atuação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado aqui no estado. Vamos então entender essa movimentação com o nosso David de Tarso. Bom dia, meu amigo. Bem-vindo.
Exatamente, Evandro. É conhecido como FICO. Então, essa delegacia especializada por meio dessa integração entre o governo do estado de São Paulo e também o governo federal. O contrato, o acordo foi celebrado por mais 2 anos, então vai se estender até abril de 2029, e desde 2023 já foram realizadas cerca de 260 operações de combate ao crime organizado por meio dessa troca de informações e também estabelecendo diretrizes para avançar contra o crime organizado. O principal foco, claro, é que as organizações criminosas sejam enfraquecidas e dessa maneira, né, para que essa integração realmente aconteça, porque uma das principais reclamações é que muitas vezes falta conexão, sinergia entre Polícia Federal e as polícias estaduais. Também vão ser criadas mais duas delegacias por meio desse novo acordo, tanto em Paulínia, que vai ser instalada uma especializada na região de Campinas, outra em Santos, na Baixada Santista, também vai ganhar agora mais uma unidade, para que possam avançar também nessas ações, principalmente em relação ao Porto de Santos, que a gente sabe que é um caminho direto para o transporte de drogas, né, para os mais diferentes territórios mundiais, e dessa maneira eles vão estabelecer mais conexão e mais sinergia, podendo também esse acordo ser prorrogado por mais tempo depois de 2 anos. A gente segue acompanhando, tem muita operação rolando, a gente fala ao vivo aqui do DEIC, tem uma operação de combate a crimes, inclusive um latrocínio, daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes, e também uma operação da Polícia Federal, onde MCs estão sendo presos. Daqui a pouco, estou apurando todos os detalhes, eu trago mais informações ao longo aqui da nossa programação.
Valeu, David. Agora, 7h50.
Repita.
7h50 da manhã.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
Cenários do Brasil em 2026. Uma série de debates com os presidentes dos principais partidos políticos do país sobre as eleições deste ano. Para onde vai o Brasil nas eleições presidenciais? Terceiro encontro desta série. Almoço Empresarial Lide, dia 27 de abril, segunda-feira, meio-dia, com Gilberto Kassab, presidente do PSD. Cenários do Brasil em 2026. Os líderes da política debatendo o futuro do país. Mais uma iniciativa exclusiva para membros do Lide. Para mais informações, acesse lide.com.br. Quem é líder está no Lide.
Na notícia que emociona, na que muda o seu dia, na música que acalma, no trânsito que ajuda, no foco da academia, nas aventuras da estrada, na rotina de casa, em todos os momentos, o rádio está com você. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Agora 7h53.
Repita.
7h53 da manhã.
A gente vai lá para os Estados Unidos agora com Eliseu Caetano falar do exército. Que o exército dos Estados Unidos informou que matou 4 supostos narcotraficantes que estavam a bordo de uma embarcação no Pacífico Oriental. O Eliseu Caetano está diretamente dos Estados Unidos e traz os detalhes para a gente, Eliseu. Por que esse ataque, então, dos Estados Unidos? Conta para a gente. Bom dia, bem-vindo.
faz parte daquela operação, Paula, que está acontecendo desde antes da captura de Nicolás Maduro aí na região, viu? Muito bom dia para você, para o Cine, para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente vem chegando ao vivo, direto de Miami, no sul da Flórida, nesse momento, 6 horas da manhã, com 54 minutos por aqui. Temperatura de momento na região na casa dos 20 graus Celsius, vai ser um dia ensolarado. E com mais essa notícia, as operações da SOUTHCOM, do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, seguem acontecendo normalmente, mesmo apesar de quase 4 meses após a prisão e captura de Nicolás Maduro, ex-líder do regime venezuelano. O exército confirmou na manhã de hoje que realizou mais um ataque letal contra uma embarcação suspeita de tráfico de drogas na região do Pacífico Oriental. 4 homens, descritos assim como 4 supostos narcoterroristas, foram mortos. Esse foi o 4º ataque desse tipo anunciado em pouquíssimos dias pela SOUTHCOM, que publicou inclusive imagens dessa ação em suas redes sociais. Quem nos acompanha através das plataformas de vídeo consegue conferir neste momento imagens da embarcação sendo atingida e explodindo. Não foram divulgadas as quantidades exatas de drogas apreendidas ou até mesmo provas concretas do momento no momento desse anúncio. O governo americano afirmou que a embarcação transitava por rotas conhecidas de tráfico de narcóticos e que sim, estava envolvida em operações de narcotráfico. Esse incidente, Paulo e Cine, faz parte de uma campanha, de uma operação muito maior, muito mais ampla e muito mais longa também, né? Iniciada em setembro do ano passado, sob a administração do presidente Trump, quando os Estados Unidos classificaram os cartéis de drogas na América Latina como narcoterroristas e afirmam estar em um conflito armado não internacional para tentar frear todas essas embarcações de chegar com drogas aqui aos Estados Unidos. Os ataques desde então estão acontecendo principalmente no Pacífico Oriental e também na região do Mar do Caribe, regiões consideradas chave para o transporte de cocaína da América do Sul para cá, para a América do Norte e também para outros mercados mundiais. Até o último dia 14 de abril, o número total de mortos em ataques semelhantes pela Marinha, pelas Forças Armadas Americanas, chegou a 174, segundo fontes extraoficiais. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu Caetano. E o presidente Lula enviou ao Congresso nesta terça uma medida de urgência, ou como medida de urgência, o projeto de lei que estabelece o fim da escala 6x1. Com esse pedido, a tramitação da proposta, ela segue com mais agilidade. Ela não passa ali pelas comissões, né? Já vai direto para o plenário. O governo espera que a medida seja aprovada antes das eleições. A oposição critica o regime de urgência, classificando o projeto como desnecessário e que irá tumultuar o andamento das discussões ali no Congresso Nacional. Vamos conversar com os nossos comentaristas. O Lucas Berreiro, quando o governo age de maneira acelerada para aprovar algo assim antes das eleições, obviamente que você já coloca no seu radar a desconfiança de ser uma medida completamente eleitoreira. E você mesmo já deixou claro aqui inúmeras vezes o seu ponto de vista de que não há maturidade ainda nesse projeto para que ele passe assim, de maneira tão acelerada. Como é que você avalia mais essa tentativa do governo e principalmente o fato de a oposição dizer que vai sim tumultuar a história?
Evandro, essa PEC inicialmente foi colocada ali pela deputada Erika Hilton. Quando ela foi questionada numa entrevista sobre os impactos econômicos, os impactos financeiros dessa medida, uma medida tão rígida, né, acabar simplesmente com a escala 6x1 e diminuir a escala de trabalho, enfim, perguntaram para ela ali se teve algum estudo sobre isso, se foi feita alguma análise de impacto econômico. Sabe o que ela respondeu? Não. Ela disse que não foi feito isso. E não foi feito até agora. Até agora nós não sabemos exatamente qual vai ser o impacto dessa medida na economia brasileira, na produtividade brasileira, na relação entre empregador e empregado no Brasil. Nós não, simplesmente não sabemos. Não houve interesse por parte dos propositores dessa mudança na legislação em explicar para a sociedade o que exatamente vai acontecer. A tentativa do presidente Lula de fazer com que isso saia em regime de urgência na Câmara dos Deputados, mostra exatamente o nível da irresponsabilidade do governo e da intenção eleitoreira em aprovar esse projeto em 2026.
É uma medida complexa e exige mais estudo na sua avaliação? Um minutinho para você.
Com certeza exige mais estudo, mas o governo não está muito preocupado com isso. Até porque, na política, não basta a entrega do feito, basta a entrega do sonho, né? E, aliás, o PT é muito bom nisso. Desde lá de trás, se promete de que o filho do rico e o filho do pobre vão sentar na mesma mesa e que não haverá diferença alguma. Só com esse sonho já há conversão em votos. Depois se promete que estamos no ano da colheita, que a gente está semeando, mas vamos colher o ano que vem. Isso vai virando sonho e o eleitor vai se apaixonando pela possibilidade. Assim também será com esse projeto do fim da escala 6x1. Não precisa nem aprovar. Só o fato do governo falar, nós vamos dar mais folga para os trabalhadores, isso já vai ser assunto político para as eleições de 2026. O resultado, aí vê depois. O impacto, se isso vai dar informalidade, desemprego ou inflação, pouco importa. Importa mesmo é mexer no sonho das pessoas.
Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 8 horas.
Repita.
8 em ponto.
Chegamos aqui ao nosso segundo cafezinho. Aquele momento em que você se prepara para mais 2 horas de notícia, de análise, para você criar bem o seu repertório na metade da semana.
Com certeza. E a gente já tomou o nosso café aqui na Jovem Pan. Enquanto a gente faz o jornal, a gente vai tomando um golinho, um dedinho de cafezinho ou outro, para acompanhar você nessa edição do Jornal da Manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pelo seu carinho sempre.
Vamos aos destaques então, Paula?
Vamos aos destaques. Aécio Neves convida Ciro Gomes para ser candidato à presidência pelo PSDB e ex-ministro fala em honra e alegria, mas que convocação terá de ser amadurecida.
Representantes de Israel e do Líbano se reúnem pela primeira vez em mais de 3 décadas para discutir um acordo de paz e afirmam que houve progresso.
E a gente gira os nossos destaques com Marco Viana lá de Brasília. Qual que é o seu destaque, Marco?
Presidente do STF, Edson Fachin, repudia a citação de ministros da corte no relatório final da CPI do crime organizado.
Movimentações políticas do Rio de Janeiro têm troca também na Casa Civil, Rodrigo Viga.
É um troca-troca danada, né, meu caro Cine? Essa é uma pasta extremamente importante aqui do estado do Rio de Janeiro, Casa Civil, talvez a mais importante de todas, que agora tem um novo titular, Flávio Willemann. Ele é do meio jurídico, mas tem uma grande virtude, viu, meu caro Cine? É vice-presidente do Clube de Regatas do Flamengo. Já já eu conto mais detalhes.
E com a Beatriz Manfredini aqui de São Paulo, vai falar pra gente, Bia, quem será o vice de Flávio Bolsonaro? Temos essa dúvida.
É, e a resposta, Paula, só em junho, pelo menos, esse é o objetivo do PL, que vai abrir nos próximos 60 dias uma espécie de teste, um vestibular, para ver quem se sai melhor e quem é o melhor candidato para essa vaga.
Noticiário Internacional, a gente já vai com as informações completas do nosso Eliseu Caetano sobre uma interceptação que autoridades norte-americanas fizeram de 2 navios petroleiros ali na região do Irã. Conta tudo, seu Eliseu.
Exatamente, Cine. Apenas um dia após o bloqueio naval americano entrar em vigor no Estreito de Hormuz, pelo menos 2 navios petroleiros ligados ao Irã foram interceptados. Muito bom dia novamente para você, para a Bia e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente chega ao vivo direto dos Estados Unidos, porque 2 petroleiros, não identificados publicamente por nome ainda, saíram do porto iraniano de Chabahar, localizado no Golfo de Omã. E daí, um destroyer da Marinha dos Estados Unidos os interceptou, contatou-os por rádio e ordenou que dessem meia volta, retornando a um porto iraniano no Golfo de Omã. Não houve, segundo as autoridades, abordagem física, nem uso letal de força, apenas comunicação por rádio. Os navios acataram a ordem. Esses 2 petroleiros, segundo as informações locais, fazem parte de um total de 6 navios mercantes que foram obrigados a retornar, isso apenas no mesmo período, viu? Até o momento, pelo menos 8 petroleiros, todos ligados ao Irã, foram interceptados desde o início desse bloqueio americano, ou seja, pouquíssimas horas depois do bloqueio americano ter entrado em vigor, diversos navios, pelo menos 8, segundo as agências de notícias locais, foram interceptados. Alguns tentando sair do Irã, outros tentando entrar no Irã. Vale lembrar que esse bloqueio americano, ele não impede completamente o tráfego pelo Estreito de Hormuz, que continua aberto para navios que não vão e nem vêm do Irã, mas proíbe especificamente o comércio marítimo com portos iranianos. O presidente Donald Trump anunciou e ordenou esse bloqueio naval contra os portos iranianos para pressionar o Irã em pelo menos duas frentes. A primeira, forçar a reabertura efetiva do Estreito de Hormuz, que o Irã vinha controlando até anteontem ou ameaçando bloquear parcialmente, e também para obter concessões em negociações de paz. Afinal de contas, as negociações vão para um terceiro round, uma terceira rodada nesta semana. Aqui nos Estados Unidos, inclusive, se diz que essas próximas negociações devem acontecer já mais tardar durante o final de semana. Então, Donald Trump está tentando incluir nessa concessão de negociação de paz o desmantelamento de programas como o programa nuclear iraniano, o programa de estoque de urânio enriquecido e também a aceitação de termos americanos para encerrar o conflito. De acordo com as informações das agências internacionais, esse bloqueio faz parte de uma estratégia chamada de pressão máxima pela Casa Branca para enfraquecer economicamente o Irã e levá-lo a aceitar os termos propostos pelos diplomatas dos Estados Unidos após principalmente os fracassos das conversas lá em Islamabad, no Paquistão. Duas rodadas de negociações para um possível acordo de paz definitivo já aconteceram e terminaram sem sucesso. O Estreito de Hormuz, como a gente tem acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan, é um ponto crítico porque por ele passa pelo menos 20% de todo o petróleo mundial. E aí, por causa disso, o preço do petróleo subiu forte, chegou a bater 120 dólares, como a gente lembra aqui, em alguns momentos devido a essas tensões. O CENTCOM, que é o centro militar americano na região, afirmou que apoia a liberdade de navegação para todos os navios, desde que eles não estejam envolvidos com o Irã. Esse incidente, digamos assim, né, essa interceptação desses dois navios nessa noite, ela ocorre em meio a um conflito armado que segue paralisado, pelo menos temporariamente. Ele é um acordo considerado frágil pela comunidade internacional, mas que faz com que o mundo inteiro siga acompanhando e com apreensão para o desfecho dessa história. Eu volto com vocês no estúdio.
Obrigada, Eliseu Caetano. Daqui a pouco você volta com a gente. Vamos com informações de bastidores da Jovem Pan. O Partido Liberal abriu um vestibular para a definição de um vice para o pré-candidato Flávio Bolsonaro. A Beatriz Manfredini tem os detalhes para a gente, Beatriz. Bom dia para você.
Oi, Paula, bom dia para você também, para o Evandro, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Olha, por ação minha e também do nosso apresentador, Cássio Zeilman, nós conversamos com diversas fontes e percebemos e entendemos que o PL e o PP, afinal, eles já estão casados para essa eleição presidencial de 2026, pretendem fazer nos próximos 60 dias uma espécie de vestibular, uma espécie de teste mesmo, para ver quem preenche melhor a vaga de vice para Flávio Bolsonaro. A expectativa é que depois dessa rodada de pesquisas, eles tenham uma definição no mês de junho. Então, nós conversamos com pessoas ligadas aos dois partidos, que disseram o seguinte, que a partir de agora até lá, pesquisas internas serão feitas com alguns nomes e principalmente para tentar entender o perfil. Há algumas semanas, tanto eu quanto o Cássio, nós antecipamos aqui na Jovem Pan alguns nomes de deputadas federais do PP ligadas também a setores religiosos que vêm sendo cotadas para vices. São as deputadas federais Simone Marqueto e Clarissa Tenório. Uma ligada ao catolicismo e outra ligada à Assembleia de Deus. O objetivo, agora então com essas pesquisas do PL e do PP, é tentar entender se esse perfil que eles começaram a cavar recentemente dentro do PP, mulher e religiosa, pode angariar bastante voto, pode puxar bastante o eleitorado para Flávio Bolsonaro. Caso caso contrário, outros nomes de peso que já vêm sendo muito falados seguem sendo testados, como o de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e também presidenciável, que tem ali bastante entrada, principalmente com os empresários, e claro também o de Tereza Cristina, senadora e ex-ministra, que tem bastante entrada no agro, né, no setor de agronegócio e agropecuária. Então, esse resultado deve sair aí até junho dessas pesquisas para tentar entender melhor o perfil. Se eles acharem que mulher e religiosa se encaixa, devem então fechar com algumas dessas duas possibilidades. Se não, tem outras duas aí, outros nomes conhecidos já do eleitorado de Flávio. No caso das duas deputadas federais, enquanto isso, como elas têm nomes menos conhecidos do que Romeu Zema e também Tereza Cristina, o objetivo é que elas se fortaleçam internamente, elas vão tentar se fortalecer também nesses próximos 2 meses. O que nós apuramos é que Simone Marqueto, agora nesses próximos 60 dias, vai rodar bastante aqui em São Paulo e em Minas Gerais, principalmente fazendo então movimentos ligados ao catolicismo para ganhar mais força e se tornar mais conhecida. Já para Clarissa, o entendimento, até porque ela foi a deputada federal mais votada do Nordeste, é que ela precisa só manter a força, continuar reconhecida, principalmente no estado dela, Pernambuco, mas no Nordeste de forma geral, porque poderia chamar a atenção de Flávio. Então foi dada a largada. Nesses próximos 2 meses essas pesquisas serão feitas e todo mundo vai tentar reforçar aí nos bastidores a sua posição. A decisão deve ser tomada em junho. Claro que a gente acompanha por aqui, Paula.
Com certeza. Beatriz Manfredini trazendo todas as informações aqui de São Paulo. Até mais para você. Eu quero chamar os nossos comentaristas. Vou começar com o Nelsinho Kobayashi com a gente. Bastidor aí da Beatriz Manfredini trouxe para a gente que Flávio Bolsonaro vai precisar de uma espécie de vestibular a partir de agora para conseguir escolher quem será o seu vice. E duas das opções, de acordo com a Beatriz, são opções cristãs, né? Uma católica e uma voltada para o lado mais evangélico. Por que essas duas escolhas seriam possíveis? É bom, é mais claro para a gente entender que o PL, partido de Jair Bolsonaro, é um partido cristão de todo modo.
Pois é, eles têm esse vínculo muito mais forte com os cristãos, sejam os católicos ou os evangélicos. A gente viu isso nas últimas eleições e nas pesquisas atuais também, que os evangélicos, principalmente, estão votando mais no Flávio do que no presidente Lula. Em relação aos católicos, essa porcentagem diminui um pouco, né? Mas são nomes que estão sendo testados. São os candidatos a candidato, sejam as mulheres aí, as deputadas, sejam aqueles que já são mais conhecidos no campo da política, como Romeu Zema ou a Tereza Cristina. E aí a briga é para saber quem vai agregar mais voto à campanha do Flávio, quem vai trazer mais votos diferentes, porque essa é uma questão que foi muito mal enfrentada pelo PL nas eleições passadas, quando se colocou Jair Bolsonaro e Braga Neto, que tinham exatamente os mesmos votos. Quem vota no Braga Neto já votaria no Bolsonaro. Talvez isso se aplique ao Romeu Zema, porque, eventualmente, se o Romeu Zema não estiver no segundo turno, aquele seu eleitor certamente não votará no PT, ou pelo menos grande parte do seu eleitor não tende a votar no PT, tende a votar em alguém com as mesmas ideias, parecidas ideias, principalmente no campo da economia. Tereza Cristina também traz o pessoal do agro, mas será que o agro já não vota no Flávio? Ou o agro vai votar no presidente Lula? Então a gente tem essas questões, quem é que vai trazer mais votos? Talvez mulher, porque a outra chapa vai ser majoritariamente de homens, né? Aliás, completamente de homens, Lula e Alckmin, dois homens. Se tiver uma mulher, vai trazer provavelmente essa empatia do voto feminino. E se for religioso, inclusive, isso pode trazer também ali mais valor para a campanha do Flávio. Candidatos a candidato, vai aparecer mais gente nessa lista, viu?
Exatamente. Ô, Lucas Berreiro, você entende que a senadora Tereza Cristina seria uma opção interessante para comprar a chapa com o Flávio Bolsonaro? E a gente sabe o quanto ela é o sonho de Valdemar Costa Neto para compor qualquer chapa que for dominada pelo PL.
Com certeza, seria o sonho do Flávio Bolsonaro ou do Valdemar Costa Neto colocar a Tereza Cristina como vice do Flávio. Por três motivos, vamos colocar aí. O primeiro, ela é mulher e o Flávio ele tenta se colocar junto com o eleitorado feminino, ou melhor, trazer para si mais o eleitorado feminino. O segundo é que ela foi ministra do Jair Bolsonaro, então ela tem uma proximidade com o bolsonarismo e com o agronegócio também, evidentemente. E o terceiro é que ela foi considerada uma boa ministra, uma ministra técnica, econômica, uma política hábil, né, eficaz e tudo mais. Portanto, seria muito interessante para eles poderem trazer a Tereza Cristina. O problema é que ela própria não quer aceitar essa missão. Aí fica meio complicado. Olha, segundo o que eu pude apurar com contatos, tanto de influenciadores como de políticos bolsonaristas, é que todos eles ficaram muito surpresos se a escolha do Flávio Bolsonaro e do PL como um todo não for Romeu Zema. Apesar de haver sim a questão que o Nelson falou aí, do Zema não trazer tantos votos assim, porque quem vota em Zema no primeiro turno vai votar em sua grande maioria no Flávio Bolsonaro, isso é verdade. Também tem uma outra questão que eles levantam muito, que é o seguinte: o Zema, ele traz mais ainda pro Bolsonaro essa questão candidato do Centrão ali, que é moderado, que não é extremista e tudo mais, então traz mais ainda essa figura. E o segundo e mais importante, o PL sente que tem que reconquistar, de certa forma, o estado de Minas Gerais. Se a gente for pegar as últimas eleições para governador que tiveram lá em 2022, o candidato do PL, Carlos Viana, ele pontuou apenas 7,23% nas eleições daquele ano. 7,23% ficou em terceiro lugar, foi uma derrota humilhante para o PL. Talvez eles possam aproximar ainda mais os mineiros dessa forma. É claro que ainda haverá mais candidatas aí, vão aventar mais possibilidades para vice. O Flávio, ele ainda tem uma certa vontade de ter uma vice mulher, né? O Flávio tem se colocado praticamente como um feminista recentemente, tá? Até é curioso ver isso, né? Votou a favor do PL da misoginia, falou que era importante ter a ministra no TCU mulher. Ele tá tentando de toda forma se aproximar do eleitorado feminino. Mas enfim, acho que no final das contas o que vai